É um grande prazer estar aqui. É até uma certa nostalgia, né? Porque há algum tempo eu me ausentei, fui morar em outra cidade e agora retomando os trabalhos aqui também. Como mencionaste ali, a questão dessa é um processo, né, que envolve reunião familiar. No direito internacional, a reunião familiar é um dos compromissos assumidos pelo Brasil perante os tratados e convenções. Então, com a entrada da pandemia, o direito de reunião familiar passou a ser obstaculizado pelo país. Obviamente que o motivo disso era o fundamento da saúde pública, por causa da pandemia do coronavírus, né?
Sim.
Mas não se pode negar que muitas crianças ficaram afastadas dos seus pais devido a essa atuação do Brasil.
E estamos falando de um caso que a senhora tratou aí do Haiti, né? É isso aí, né?
Exatamente. Então, eu fui procurada, morando naquela época na cidade de Itajaí. Eu fui procurada por uma pessoa, porque na época eu era presidente da comissão da OAB de Itajaí, da Comissão de Direito Internacional. E nessa condição fui procurada por um pai, que havia deixado a família toda no Haiti, procurou o Brasil por condições melhores de vida, se estabeleceu aqui, pretendia trazer os filhos e a esposa.
Ele veio para o Brasil e a família toda ficou no Haiti.
Sim, porque
Olha.
eles geralmente, a partir do terremoto de 2011 ali, eles começaram a migrar para o Brasil buscando condições melhores. O que não é a situação de hoje, porque eles não migram buscando condições melhores e simplesmente eles migram buscando a sobrevivência. A situação no Haiti se agravou de tal forma que está impossível sobreviver dignamente no país.
Inclusive, a senhora já teve 6 vezes lá no Haiti, né, Débora?
Sim, desde que eu assumi essa empreitada, assumi esse caso, que no qual criamos uma tese jurídica, que se chama a Tese Jurídica da Admissão Excepcional. Essa tese viralizou no país todo. Ajuizei essa ação pedindo esse direito de reunião familiar, invocando os tratados e convenções internacionais. Conseguimos uma liminar no mesmo dia. Infelizmente, nós não sabíamos que o caso era um pouco mais complexo, porque após o deferimento dessa liminar, ainda demorou 4 anos para que essas crianças pudessem vir ao Brasil.
4 anos.
Lembrando que, eu não mencionei, quando o pai deixou a família no Haiti, estava a mãe e os filhos. A mãe veio a falecer
Meu Deus.
e os filhos não conseguiam o visto para poder ingressar no Brasil.
Eram quantos filhos que ele deixou lá?
Na época, era uma menina de 9 e um menino de 11.
Tá.
Quando eles chegaram no Brasil, o menino tinha 15 e a menina tinha 13, eu acho. Então, foi muito emblemático esse caso, mas também desse primeiro caso, a gente não sabia a proporção que tinha isso. Vieram centenas de outros casos depois disso, e milhares. E isso se multiplicou de tal forma no Poder Judiciário, a gente chama judicializou, né? De tal forma em todo o país, e eu passei, então, como não a gente não tinha mais condição de assumir novos casos,
Sim.
a gente passou a mentorar advogados no país todo para que assumissem a defesa dessas pessoas. Porque, além de tudo, a situação no Haiti se agravou muito mais. As pessoas não comentam e não sabem, mas no ano de 2022 houve um terremoto pior ainda do que aquele de 2011 e 2012. Sem falar na crise política, que foi muito agravada. O país, as pessoas devem lembrar que recentemente o presidente do país foi assassinado, então ele foi dominado, né, pelas milícias. Então hoje o Haiti é um país sem governo.
Exato. Nessas 6 vezes que a senhora teve lá, muita pobreza lá, muita dificuldade lá, o povo lá enfrenta o Haiti no dia a dia?
Sim, eu tive experiências muito significativas assim profissionalmente, embora o meu foco, né, no direito internacional não fosse esse, mas eu também não poderia me eximir de ajudar essas pessoas. Então, nesse esforço e nessa tentativa, porque como eu falei, os processos eram autorizados perante a justiça e não eram cumpridos. Né, as liminares, as determinações dos juízes não eram cumpridas por mil razões. Então, a gente assumiu esse compromisso de fazer com que essas pessoas conseguissem vir. E nesse compromisso e nesse trabalho, eu estive, então, 6 vezes no Haiti, e eu vi muita pobreza, aliás, eu não consigo traduzir em palavras aquilo que eu vivenciei e aquilo que eu vi no Haiti.
Muita tristeza, doutora.
Muito triste, muita tristeza, muitas crianças órfãs, as mães e os pais que vieram para o Brasil ali a partir de 2011, 2012, deixavam com avós, com tios. Inclusive, eu cheguei a postar nas minhas redes sociais um caso também de irmãos gêmeos que dormiam ao relento porque a mãe e o pai aqui no Brasil tinham condições. Tinham estabelecido um lar para trazer esses filhos, ficaram com avós, as milícias, as casas eram incendiadas, meninas estupradas, não se conseguia fazer chegar o dinheiro que os pais mandavam porque as instituições bancárias não abriam e não funcionavam. Então, as crianças morrendo, né, com fome, com miséria e com violência.
Que realidade triste deve ser. A gente nem, como a senhora falou, nem tem ideia do que é essa dificuldade, esse momento que vive o povo haitiano, né? De dificuldades e até de fome lá, né?
Exatamente, Vladimir. E o que mais me entristece é saber que nessas 6 idas que eu tive nos últimos 4 anos ao Haiti, cada vez que eu ia até lá, eu via a situação piorar um pouco mais.
Em vez de melhorar, amenizar. Só piora.
Só piora. E a gente tem muito contato com a população haitiana no Brasil. Eu até escrevi um artigo científico em colaboração com a professora Jânia, com também uma outra acadêmica, e a gente coloca isso, né? É lamentável, assim, porque os compromissos que são assumidos pelos povos, eles não são cumpridos, eles não vêm sendo cumpridos. Inclusive, Vladimir, embora todas as outras atividades que a gente tem no direito internacional, que é mais voltada a business, às empresas, mas eu lidero hoje a Comissão de Direito Internacional da OAB de Santa Catarina. E na minha comissão, nós temos subcomissões, nós estamos trabalhando numa denúncia ao Brasil, estamos denunciando o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Já levamos isso até o STF e STJ, onde o meu escritório tem jurisprudência consolidada sobre isso. Ainda assim, não vem sendo cumprido pelo Brasil. Então, a comissão, pelas suas subcomissões, vem preparando essa denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Agora, esse caso seu, doutora Débora, em que inclusive o pessoal da TV do STJ vai estar aí fazendo um documentário com a senhora, ele se tornou o primeiro no Brasil, tratando de direito de reunião familiar, ou seja, da vinda dessas crianças, já que seu pai estava aqui aguardando, mesmo com o falecimento da mãe lá no Haiti?
Sim, esse foi o primeiro caso, né?
No Brasil.
O Poder Judiciário nunca havia se deparado com uma situação como essa. E naquela época, né, eu estava muito, coincidentemente ou não, estava muito debruçada sobre a minha tese, porque eu fiz um mestrado de direitos migracionais, então veio a calhar com aquilo que eu já estava estudando, felizmente, e a gente conseguiu construir uma tese muito sólida e que vingou, né? Tanto que vingou que viralizou no Brasil todo essa tese.
Exatamente. E a tese que trata principalmente, doutora Débora?
Da reunião familiar, que é um princípio de direito internacional.
Que não é só o caso do Haiti, né? Nesse caso.
Na verdade, a reunião familiar é um direito humano de primeira grandeza, porque, embora naquele momento em que o Brasil obstaculizou os vistos, né? Era com o pretexto da saúde pública, que era o Covid na época. Mas, além da saúde pública, que também é o direito à vida, existe também o direito à reunião familiar, que está intimamente ligado também com a dignidade, né? Então, conflitos de interesses entre os princípios, onde prevaleceu o direito da reunião familiar perante os compromissos assumidos do Brasil.
9h40, 16 graus, tempo encoberto. Estou conversando com a advogada, a doutora Débora Pinter Moreira. Ela que é advogada há 24 anos, secretária da Comissão de Direito Internacional da OAB, falando deste caso aí inédito que foi o primeiro no, em termos de direito de reunião familiar no Brasil e que agora a TV do Supremo Tribunal de Justiça estará em vacaria para um documentário com a doutora Débora, principalmente tratando desse caso específico envolvendo esta família do Haiti, onde o pai veio para o Brasil, a esposa e dois filhos ficaram lá no Haiti, a esposa acabou falecendo e depois de 4 anos da decisão da justiça é que efetivamente os filhos conseguiram vir para o Brasil e ficarem junto do pai. 9h41, 16 graus, em seguida tem um móvel comercial, mas eu volto também porque tem mais informação hein, importante desse trabalho com a doutora Débora. Bom dia, um excelente dia para você. Abraço, doutora Débora, emocionante suas palavras e seu relato sobre a situação do povo haitiano, diz Osni, Débora, no nosso WhatsApp aqui.
Obrigado, Osir, um grande amigo aqui de Vacaria também.
Bom, nesse caso específico do Haiti aí, hoje que vai ser, inclusive, ser um documentário do Supremo Tribunal de Justiça, vai se tornou referência no Brasil, hein, doutora, que foi inédito da sua parte, né?
Sim, Vladimir, esse trabalho impactou a vida de muitas pessoas e mudou muitos rumos, inclusive, da nossa legislação brasileira em relação a isso.
Exatamente. E certamente aí novas novidades vamos ter aí nesse campo aí a partir de agora também por parte do Tribunal do Supremo Tribunal de Justiça, doutora.
Sim, existem novos desdobramentos, né? Isso. Agora acontecendo, existe uma possibilidade de que as pessoas comecem a vir finalmente, porque da nossa resistência, do nosso trabalho incansável em relação a isso, embora as coisas parecem que não evoluem, mas elas evoluem lentamente do jeito certo, porque isso é dar dignidade para as pessoas buscarem o seu direito na justiça, e não o caminho que comumente essas pessoas migrantes buscam, da vinda de forma ilegal, por meio de coiotes, colocando a vida dessas crianças em risco. Então, o papel do nosso trabalho, junto com a OAB, junto com as comissões, é justamente nesse sentido de oferecer dignidade e buscar justiça pelos meios legais.
E esse caso que a senhora tratou, que é referência no Brasil hoje em termos judicial, o pai e as duas crianças estão morando em Itajaí atualmente?
Sim, são milhares de crianças que eu tive a satisfação de reunir com os pais. Olha, e nesse sentido é muito gratificante.
Tá certo. Bom, temos 1 minuto e meio aí e novos projetos. Vem aí, doutora Débora?
Sim, Vladimir. Eu queria dizer que, embora quando a gente foi para Itajaí, o foco não era, né, esse trabalho com os haitianos, mas a gente não podia se eximir de fazer isso, né? Claro. Uma questão muito pessoal, muito íntima de cruzar os braços sabendo que a gente podia fazer alguma coisa. Mas Itajaí é uma cidade que respira negócios internacionais, respira internacionalização, e lá a gente adquiriu uma bagagem muito grande nesse sentido, nosso escritório muito bem estruturado, e é isso que eu quero trazer agora para a Vacaria, que é essa visão ao aos negócios, a uma consultoria em negócios internacionais.
Que bom. Débora, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ter agora esse seu trabalho, principalmente aí no que se refere a esta família haitiana aí do direito de reunião familiar, se tornar um documentário do Supremo Tribunal de Justiça. Sucesso e saúde sempre, amiga.
Muito obrigada e obrigada pelo convite, Vladimir. Foi uma honra. Obrigada.
Valeu. Obrigado, doutora Débora Pinter Moreira, trazendo esses detalhes agora a mais sobre esse caso desta família haitiana, ela que fez com que os filhos, um menino e uma menina, viessem depois de 4 anos, depois da decisão da justiça aqui do Brasil, viessem morar aqui com o seu pai em Itajaí. E hoje esse caso, vocês ouviram, mudou muito a nível de Brasil essa situação, inclusive se tornando aí referência no que diz respeito a decisões do Tribunal Superior de Justiça do nosso país. 9h57, tempo encoberto, 16 graus. Vem na sequência aí a continuidade do Temática com o colega Ronaldo Pontel. Antes tem notícias da hora. Esta primeira hora o Temática teve apoio de ZC Materiais de Construção, Supermercado Bortolão, Unimed, Imobiliária Driva, Corsan e Rossoni Odontologia. Continuo recebendo aqui.